Oi, gente, tudo bem com vocês? Tá tudo certinho por aí? Tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo agora o programa. Esse é o meu primeiro episódio do meu programa que eu estou iniciando aqui. Nesse programa eu vou dar dicas sobre a escola, vou dar explicações, vou dar aulas virtuais, do que for possível, principalmente na área de humanas, de história, geografia. História, geografia e ciências, principalmente, que não é necessário ter um quadro, porque como o programa aqui é sobre podcasts, como que eu vou poder ensinar matemática para vocês sem mostrar um desenho, alguma coisa assim, entendeu? Mas enfim, esse meu programa agora, esse é o meu primeiro episódio, eu vou estar dando dicas de escola para vocês, tanto de como se dar bem, tanto das matérias mesmo, né? Então, gente, hoje eu vou dar uma breve explicação sobre história, que é uma área de humanas que eu domino melhor do que as áreas de exata. E na minha escola agora está dando. Eu vou dar de acordo com o que está dando na minha escola, porque aí eu consigo dar uma melhor explicação e também pessoas da minha idade podem aprender melhor. Então, gente, em história. Agora, na minha escola, tá falando muito sobre a África, sobre a mitologia da África, sobre a cultura da África, sobre os povos da África. Mas não é o Egito, por exemplo, que fica na África, são os iorubás, os povos iorubás, os povos raízes da África. Então, eu percebi que a minha turma gostou muito, se interessou muito pela mitologia da África. Mitologia iorubá. Então, gente, nesse podcast, nesse programa aqui, nesse episódio, vou estar falando um pouquinho sobre a mitologia iorubá, sobre o que eles pregam e como tá aí na África hoje. Então, gente, vamos começar. Hoje na África, a religião não é a iorubá, não é a mitologia iorubá. Porque a mitologia iorubá é sobre os orixás, né? As forças da natureza, que são os orixás, Olorum, que é o pai maior. E hoje na África pouco se fala disso. Hoje na África, na região iorubá, praticam religiões locais, mas como a santeria, como o zangbeto, são culturas que pouco se falam de orixás hoje na África. Bom, para uns os orixás são forças da natureza e para outros são forças da natureza e ancestrais africanos, né? Mas vamos começar. De acordo com a mitologia iorubá, existe um só Deus, que é Olorum ou Olodumaré ou Zambi, né? Zambi é mais conhecido na Umbanda, mas aqui eu vou chamar de Olorum. Que fica mais fácil. Então, Olorum primeiro criou esse universo, depois criou a Terra. Mas na época que Olorum existia, só a Terra só era um monte de água, de pântano e de lama. Ou seja, não podia ter vida. Só tinha água. Como é que poderia se desenvolver alguma vida? Só lama, só pântano. Então, Olorum criou os orixás, que são as forças da natureza. Que ficavam no plano, no céu, que às vezes desciam à terra por meio de uma teia de aranha para brincar. Então, Olorum chamou Oxalá, que é seu primeiro filho, o orixá mais velho, e falou a Oxalá que queria povoar a terra e deixar ela seca para poder ter melhores formas de vida. Então, Oxalá atendeu a seu pai, Olorum. O divino Deus, Pai Maior, Todo-Poderoso, foi à terra e levou consigo uma galinha, uma pomba branca e uma concha cheia de terra. Olorum botou a galinha e a pomba e a concha cheia de terra e deixou elas ciscarem pela terra inteira, pelo planeta Terra inteiro, aquele montinho de terra ia deixar seco. Então, Oxalá voltou ao plano, ao céu, achando que já tinha cumprido a sua missão e que já obedeceu Olorum e já estava livre. Então, Olorum mandou um camaleão descer pela teia de aranha à terra e verificar se a terra realmente estava tão boa como Oxalá disse. Então o camaleão voltou ao Olorum e falou ao Olorum que a terra ficou um pouco mais seca, mas que ainda continuava com muita água e com muita lama. Então, Olorum mandou Oxalá voltar de novo à terra para deixar-a mais seca. Então Oxalá, com toda a sua obediência a seu pai maior, Olorum, como filho mais velho, que é Oxalá. Oxalá, gente, também pode ser chamado de Obatalá, Orixanlá, mas aqui, para ficar mais fácil para mim, eu vou chamar de somente Oxalá, que é o nome mais comum que se dão na Umbanda e no Candomblé e na mitologia Yorubá. Então Oxalá, voltando, né, desceu de novo à terra e a deixou completamente, totalmente seca. Então já dava para, né, conviver, ter vida. Então Olorum e Oxalá juntos, principalmente mais Oxalá, Olorum ficava mais no céu, junto com os outros orixás, né? Orixás e Iabás. Iabás são as orixás mulheres, femininas, né? Depois a gente fala sobre isso. Então Oxalá começou a criar alguns biomas. Então, Oxalá deixou a terra seca, mas também deixou um pedacinho com água salgada, que seriam os oceanos. E primeiro deu a Olokun. Olokun é o orixá poderoso, dizem que é o orixá mais temido da mitologia Yorubá. E o deus oceanos, a Olokun. Depois, Olokun deixou de ser um orixá tão popular assim na mitologia. E agora não se fala mais de Olokun. Agora a gente diz que os oceanos e mares, Oxalá deu para a Iabá, ou seja, a orixá feminina, Iemanjá. É muito conhecida no Brasil, principalmente no dia 2 de fevereiro é celebrada a sua data. No sincretismo, Iemanjá é sincretizada com ou Nossa Senhora dos Navegantes ou Nossa Senhora da Conceição, sua cor é azul. Gosta de oferendas e bebidas. A bebida de Iemanjá é champanhe doce ou vinho doce. A comida varia muito. Muitas pessoas gostam de dar peixes. Um exemplo disso é peixes, né? Mas a maioria das vezes são rosas brancas, são as oferendas de Iemanjá. Iemanjá é uma orixá que, diferentemente talvez das outras, tem um carinho, talvez materno maior, um carinho com seus filhos e filhas um pouco maior, mais carinhosa, um olhar de mãe. Por isso, Iemanjá, nos Yorubás, é associada como a orixá da fertilidade, da fecundidade. Na mitologia Yorubá e na Umbanda, principalmente, é dito que Iemanjá é que levanta a cabeça dos bebês. O Ori protege a cabeça e o Ori... Ori e cabeça é a mesma coisa, né? Dos bebês, dos recém-nascidos, quando nascem. Então, Oxalá deu o mar a Iemanjá. Gente, tem muitos orixás. Tipo, 600, 400 orixás. Mas só alguns ficaram mais conhecidos. Se eu for falar desses 400 orixás que nem eu conheço, demoraria muito tempo e o podcast não ficaria tão legal assim. Então eu vou falar, por exemplo, tem muitos orixás relacionados ao mar, mas o mais conhecido é a Iemanjá. Então eu vou falar sobre Iemanjá. E também porque Iemanjá é a mais cultuada nas religiões de matriz africana aqui no Brasil, a Umbanda, o Candomblé, o Catimbó, a Jurema Sagrada. Mas então, após criar os oceanos e mares, Oxalá, ou Obatalá, ou Orixanlá, né? Vou chamar de Oxalá, criou as florestas e as matas. E deu as matas a Oxóssi, Logunedé e Ossain. A diferença aqui, Oxóssi é o rei da mata. Oxóssi é o rei da mata. É o divino pai, rei da mata. Ossain é o rei das folhas, das ervas, ou seja, quando, segundo eles, quando a gente faz um banho de erva, a gente está invocando a energia do orixá Ossain, que é o orixá das folhas. Logunedé é um vigia dos seres vivos da mata. Então, Oxóssi é o orixá das matas mais conhecido. Tem muitos orixás da mata, mas a gente aqui vai falar só de Oxóssi, Logunéu e o Sangue, são os mais conhecidos. Oxóssi é o rei da mata, comanda tudo, manda em tudo e junto com Oxalá criou as matas. Oxóssi, no sincretismo, então, esse sincretismo varia muito, porque, por exemplo, Oxóssi na Bahia é sincretizado como São Jorge, mas aqui no Rio de Janeiro, que eu tô falando, é sincretizado, mas no Sudeste é sincretizado como São Sebastião, né? Eu, aqui do Rio, eu, como eu tô do Rio, eu vou falar de São Sebastião, que é sincretizado com São Sebastião. Mas se você tá ouvindo meu podcast da Bahia, pode considerar São Jorge. Então, a cor de Oxóssi é verde, representa a natureza. A pedra, o cristal, são sempre pedras verdes e brancas. Oxóssi, nas oferendas, gosta de vinho, né? Ou champanhe, vinho tinto, gosta muito de folhas no meio das oferendas. Os alguidares de barro geralmente são forrados com folhas quando é oferecido ao Oxóssi. Gosta muito de milho e cocada, milho e lascas de coco, milho e lascas de coco, né? No candomblé são oferecidos muito milho. Na Umbanda é mais oferecido ou canjica doce, canjica, arroz doce, né? Ou as lascas de coco, a cocada. Então, gente, eu vou falar só de alguns orixás, pro podcast não ficar muito longo e não ficar entediante. Eu vou falar agora da orixá Iansã. Iansã ou Oyá ou Logunã, como vocês quiserem chamar, é a mesma coisa que é a Iansã. Iansã é uma orixá que tal tá, uma Iabá, né? Como a gente pode chamar também, tanto faz, que diferentemente de Iemanjá é mais rígida. Iemanjá tem um carinho maior de mãe. Iansã é relacionado aos furacões, aos trovões, aos raios, às tempestades e à chuva, ao vento. O elemento é vento, vento. Iemanjá, o elemento é água, é vento, o de Iansã, ou Oyá, ou Logunã, mãe Logunã. Aqui eu vou falar Iansã, que fica mais fácil. Bom, Iansã gosta de oferendas com dendê, né? Com muito dendê. Gente, desculpa que eu achei que minha mãe tinha chegado em casa. Bom, mas Iansã gosta de muitas oferendas com dendê. Dendê, né? Coisas fortes, comida ácida, né? Comida bem substancial. E comida forte, comida com pimenta, comida com dendê. Tem gente que diz carinhosamente a Iansã que Iansã é do dendê. É a moça do dendê, né? Então, gente, essa é a Iansã. A cor de Iansã, vermelha e branca. Alguns também colocam amarelo, mas a principal cor é vermelha. Vermelha. Oxalá, quando criou o mundo, deu os ventos a Oyá, a Iansã. Então, como a gente já viu, Oxalá criou o mar e deu a Iemanjá. Oxalá criou a mata e deu a Oxóssi. Oxalá criou o vento, a tempestade, a chuva e a deu a Iansã. Agora a gente vai falar de Ogum. Ogum, né? Que também é o mesmo caso de Oxóssi. Na Bahia é sincretizado como São Sebastião e aqui no Rio é São Jorge. Eu vou falar que Ogum é sincretizado como São Jorge, porque eu moro aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio aqui. Então, para mim, é São Jorge, né? Bom, pelo que eu estudo, porque para fazer esses podcasts, eu estudo muito antes, né? Porque quase ninguém sabe dessa mitologia. Então eu vejo vídeos e estudo e vou tentar passar o melhor para vocês. Ok, gente? Então, Ogum é o orixá da guerra, orixá da demanda. Ogum é principalmente o vencedor de demanda. Quando alguém Talvez, segundo os Yorubás, receber um feitiço ou uma magia negra. Ogum é o orixá demandeiro, que tira a demanda. Talvez você faça uma oferenda a Ogum, tire aquela demanda. Ogum é o orixá da guerra, é o orixá que tira a demanda, é o orixá do descarrego. Tanto que muitos pontos, músicas de descarrego, apontam Ogum, né, São Jorge ou São Sebastião, como vencedor de demanda. As oferendas que Ogum mais gosta as oferendas são, presta atenção, inhame. Inhame é o alimento principal. Inhame cozido com velas azul e vermelhas. Porque a cor de Ogum é qual? Azul, vermelho e branco. Ou simplesmente branco, vermelho e verde. A bandeira da Itália. Também pode ser. Mas esse é Ogum. Ogum é o orixá da guerra. Então, diferentemente dos outros orixás, Ogum não tem um, como é que posso dizer, um elemento. O elemento dele é a guerra. Tipo, um campo de guerra pode representar Ogum. Coisas de ferro, de metais velhos podem representar Ogum. Então, é isso, é o orixá da guerra, né? Agora, gente, eu vou falar de outra orixá, outra iabá, que é Oxum. Oxum já tem um elemento, que é a água doce. Muita gente gosta de relacionar Oxum a Iemanjá também. Porque Oxum, também como Iemanjá, também tem um carinho muito grande de mãe, que talvez, diferentemente de Ansã, não tem tanta. Não é que é mimo, mas não é carinho, não é tão mais carinho que a outra, mas é mais carinhosa, né? É carinho que a outra. O Oxum também é relacionado à fertilidade. Quem quer ser mamãe pode fazer o ritual de Oxum, segundo os Yorubás. Segundo os Yorubás, não tô falando. Então, gente, Oxum é água doce, cachoeira, rio, riacho, poço, né? É Oxum. Oxum tem a cor amarela. Oxum gosta muito de canjica doce, com lírio da paz, com rosas amarelas, com fitinha de cetim amarelo, comidas mais amareladas e brancas. Oxum carrega um lindo espelho que simboliza sua beleza. Oxalá, Deus, rios de água doce, todo tipo de água doce, até a chuva. Ah, o quê? Oxum. Oxum ou Aieieo, que também é Oxum, né? Então, gente, vou falar de outro orixá agora, que é Xangô, segundo os Yorubás. Xangô tem um elemento, sim, é um local, que são as pedreiras, a pedra. Pedra é o elemento de Xangô. Xangô é justiceiro. Xangô, também como Ogum, é da guerra. E Xangô não suporta ver injustiça, segundo os Yorubás. Xangô é justiceiro. Xangô gosta de pôr limites aos seus filhos. Xangô é bravo. Xangô é um pai bravo que exige muito de seus filhos. É um orixá da justiça e da pedra. Xangô é representado pela pedreira. Sua cor, marrom. Sua vela, marrom. Pedras, marrom, né? Tudo marrom. As oferendas, gente, eu não sei muito bem. Tô tentando lembrar aqui do que eu estudei, que agora eu não tô lendo nada, eu tinha que ter preparado, né? Mas essa é só a primeiro programa, primeiro episódio do meu programa de escola, então ainda tenho que melhorar muito, né, Brasil? Brincadeira. Mas Xangô, agora que eu tô lembrando aqui, gosta de muitas oferendas com quiabo, quiabo picado. Quiabo e vela marrom em cima de uma pedra. É sincretizada, sincretizado, desculpe, como São Jerônimo, São João Batista, São Francisco de Assis ou São Pedro, né? Santos católicos, homens, né? Masculino, óbvio, né? Mas principalmente São João Batista e São Jerônimo. Aqui no Rio é mais sincretizado como São João Batista e São Jerônimo. Me perdoem, gente. Tô meio gripado. Me perdoem. Aqui é mais sincretizado como São Jerônimo ou São João Batista, né? Xangô, então, é o orixá da justiça. Seu elemento é a pedra, a pedreira. Então, gente, também tem a orixá Nanã. Nanã é a mais velha orixá. Depois que Olorum, ou Olodumaré, criou o Batalá, que é o Xalá, né? O Xalá, o Batalá, tanto faz. Criou Nanã, que é a mais velha Iabá. Nanã, ela se, quando incorporada pelos Yorubás, se representa como uma orixá idosa. Velha, também às vezes, tipo, a gente diz Mãe Ansã, Mãe Iemanjá, o Pai Ogum. Ela gosta de ser chamada, segundo os Yorubás, de vovó, talvez. Também é representada por uma idosa negra com um manto rosa, carregando vários objetos na mão. O elemento de Nanã é o poço. O poço, uma lama, lama e pântano. E poço, né? Lama, barro, barro, né? Barro, um brejo pode ser representado por Nanã Buruquê, que é Nanã Buruquê, na verdade, o nome, né? Então, Nanã é uma orixá idosa, é a cuidadora dos idosos. Nanã, como é idosa, cuida dos idosos. É sincretizada como Santa Ana, que é a avó de Jesus, Santana, que também é idosa, né, na Igreja Católica. Gosta de oferendas em alguidares de barro, como uva, aquela uva preta, aquela uva mais roxa, batata roxa, repolho roxo, alimentos rosas e roxo, pitaia rosa. Pitaia é muito caro, né, gente? Enfim, mas quem tem fé sabe o que quer, né? Então, Nanã é a protetora dos idosos. Seu elemento é o pântano, a lama, o barro e o brejo. Então, gente, esse só foi um pouquinho da mitologia iorubá. Deu 22 minutos agora, bateu 22 minutos. Eu vou estar encerrando aqui, porque senão fica muito cansativo. Depois eu termino, né, da iorubá. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido sobre história, sobre a mitologia. Espero ter ajudado, porque eu tô abrindo esse podcast. Eu nem sei como é que é recompensado por dinheiro. O meu objetivo maior é ajudar, porque eu também já passei por muita dificuldade na escola. E eu sei o quão bom é assistir uma aula de uma pessoa da minha idade, sabida, que me explica bem melhor de acordo com as necessidades dela. Então, meu objetivo maior é tentar ser o mais amigável possível com vocês no meu programa. E, né, ajudar pessoas. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Muita paz, muita saúde aí para vocês e bons estudos. Tchau.